Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo.
E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo.
Amém. Hermanos, estuvimos compartilhando nos dois mensagens anteriores.
Irmãos, estivemos compartilhando nas duas mensagens anteriores
alguns aspectos principais da edificação da igreja ou da restauração da
igreja. Da edificação da igreja ou da restauração da igreja.
Começamos, como diz o passagem aí, que Cristo ascendeu para llenarlo todo.
Começamos falando nessa passagem que Cristo ascendeu ou subiu para encher tudo,
mostrando el señorío y la plenitud que se encuentra en Jesús.
Mostrando o senhorio e a plenitude que se encontra em Jesus.
En el mensaje anterior estuvimos diciendo que para que la iglesia pueda disfrutar de esa plenitud en Cristo.
Na mensagem anterior estivemos dizendo que para que a igreja possa desfrutar dessa plenitude em Cristo.
Ele constituyó un ministerio de la palabra.
Ele mesmo constituiu um ministério da palavra.
Para que o ministério da palavra pueda tomar lo de Cristo.
Para que o ministério da palavra possa tomar aquilo que é de Cristo.
E pueda dar-lo à igreja.
E possa dar à igreja.
Agora, no verso 12, nos diz que isso tem um propósito.
Agora, no verso 12, ele está nos dizendo que isso tem um propósito.
Disse aí. A fim de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
Com a finalidade de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério.
Agora vamos a ver el aspecto del ministerio de los santos.
Agora vamos ver o aspecto do ministério dos santos.
Porque ele diz que é para la edificación del cuerpo de Cristo.
Porque ele diz que é para a edificação do corpo de Cristo.
Começamos com Cristo. Depois falamos do ministério da palavra que traz a Cristo.
Depois falamos do ministério da palavra que traz a Cristo.
E agora vamos falar da responsabilidade de todos os santos.
E agora nós vamos falar da responsabilidade de todos os santos.
Porque, aunque hemos hablado del ministerio de la palabra,
porque ainda que tenhamos falado do ministério da palavra,
como lo vamos a ver agora, há uma relação muito estrecha entre o estado da igreja e a responsabilidade personal de cada creyente.
Vamos ver agora que há um caráter muito estreito entre a responsabilidade da igreja e a responsabilidade de cada um dos santos.
Na medida que cada santo cresce, a igreja é edificada.
A igreja é edificada.
Mas também na medida que cada santo ou cada creyente é débil ou infiel.
Mas na medida de que cada santo é fraco ou infiel,
a igreja é perjudicada.
A igreja é prejudicada.
Porque como lo vamos a ver aí,
porque como nós vamos ver aqui,
a edificação da igreja, não é um assunto do ministério.
Não é somente um assunto do ministério.
É um assunto de todos os santos.
É um assunto que envolve todos os santos.
O trabalho do ministério é perfeccionar a los santos.
O trabalho do ministério é aperfeiçoar os santos.
Para que todos los santos hagan la obra del ministerio y la edificación.
Para que todos os santos façam a obra do ministério e da edificação.
Cristianos fuertes.
Cristãos fortes.
Iglesias fuertes.
Igrejas fortes.
Cristianos carnales.
Cristãos carnais.
Iglesias carnales.
Igrejas carnais.
Porque la iglesia no es un edificio.
Porque a igreja não é um edifício.
La iglesia es la suma de los creyentes.
A igreja é a soma dos crentes.
Entonces, el estado de los creyentes.
Então o estado dos crentes
se va a ver claramente expresado.
Se nota claramente expressado
En la edificación de la iglesia.
Na edificação da igreja.
Cuando nosotros hablamos de la responsabilidad de la iglesia en nuestros días,
quando nós falamos da responsabilidade da igreja nos nossos dias,
no tenemos que apuntar al mundo.
Não temos que apontar ao mundo.
No tenemos muchas veces que apuntar a aquellos que nos presiden.
Não temos que apontar para aqueles que nos presidem,
sino que tenemos que mirarnos a nosotros mismos.
Senão que temos que olhar para nós mesmos.
Porque es nuestra realidad,
porque é nossa realidade.
Como creyentes,
como crentes,
como miembros,
como membros,
como ciudadanos,
como cidadãos
de la casa de Dios,
da casa de Deus,
del reino de Dios,
do reino de Deus.
Que la iglesia,
que a igreja
es edificada.
É edificada.
Ou que a igreja?
Ou que a igreja
fracassa?
Fracassa.
Vamos a ver este assunto que é muito importante, irmãos.
Vamos olhar esse assunto que é muito importante.
Pablo aí no capítulo 2, verso 21, venia falando de isso.
Paulo no capítulo 2, verso 21, vem falando disso.
Podemos ler desde o 19.
Podemos ler desde o 19.
Disse.
Efésios 2 19.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos.
Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros,
sino conciudadanos de los santos.
Mas concidadãos dos santos.
Según los ciudadanos.
Segundo os cidadãos.
Es la nación.
É a nação. Conforme são os cidadãos, a nação é.
Alguien decía alguna vez.
Alguém disse alguma vez.
Nuestros políticos y gobernantes,
nossos políticos e governantes,
corruptos,
corruptos,
mentirosos,
mentirosos,
tramposos,
enganadores,
ladrones,
ladrões,
son la expresión,
são a expressão
y el carácter,
e o caráter,
de lo que son los ciudadanos,
daquilo que são os cidadãos.
Y si eso es cierto en el mundo y en las naciones,
se isso é certo no mundo e nas nações,
isso é certo na igreja.
Isso também é certo na igreja.
La iglesia es,
a igreja é,
lo que somos como creyentes.
Aquilo que nós somos como crentes.
Porque la iglesia,
porque a igreja,
es la suma de los creyentes.
É a soma dos crentes.
Então vamos a hablar de la responsabilidad ahora de todos los santos.
Então vamos falar agora da responsabilidade de todos os santos.
Dice ahí en el 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el ángulo Jesucristo mismo.
Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, de que Jesús Cristo es la principal piedra de esquina.
En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en él.
No qual todo edifício bem coordenado vai crescendo para ser um templo santo no Senhor.
Entonces, el ministerio de la palabra,
então, o ministério da palavra,
como el fundamento de la iglesia que es Jesucristo,
como fundamento da igreja que é Jesus Cristo,
tiene como fin, como dice acá,
tem como finalidade, como disse aqui,
que todos, todo el edificio,
todo o edifício,
bem coordenado,
crescendo,
llegue a ser un templo para el Señor.
Chegue a ser um templo do Senhor.
Volvamos aí a Efésios 4:12.
Voltamos então a Efésios 4:12.
Mira o que diz a palavra aí. Pudiéramos falar muitas coisas, mas praticamente só nos vai alcançar o tempo para este aspecto.
Podemos falar muitas coisas, porém só vamos ter tempo para esse aspecto.
Diz aí no 12: a fim de perfeccionar a los santos para a obra del ministerio.
Com a finalidade de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério.
El ministerio de la palabra tiene el fin de perfeccionar a todos los santos.
O ministerio da palavra tem a finalidade de aperfeiçoar todos os santos.
La palabra perfeccionamiento del griego es catartismos.
A palavra aperfeiçoamento no grego é
catartismos.
Catartismos.
Que significa equipar, capacitar o preparar.
Que significa equipar, capacitar ou preparar.
O sea, el ministerio en la iglesia tiene el fin de capacitar, preparar y entrenar a todos los santos.
O ministério do ministério
da palavra.
Da palavra tem a finalidade de preparar, capacitar e treinar todos os santos.
Nosotros a veces tenemos una falsa noción del cristianismo.
Nós às vezes temos uma falsa noção do cristianismo.
Um irmão dava a comparação que alguns crentes têm a visão como se o cristianismo fosse um bus, um ônibus.
Um irmão dava uma visão de que alguns irmãos pensavam que o cristianismo fosse como um ônibus,
onde as pessoas se subem,
onde as pessoas sobem,
pagam. O outro recebe o dinheiro.
O cobrador recebe o dinheiro.
E ele conduz o ônibus.
E ele conduz o ônibus, o motorista.
Ele tem toda a responsabilidade.
E ele tem toda a responsabilidade.
Eu cumpro com ir el domingo.
Eu cumpro com vir no domingo na reunião.
Ofrendar.
Oferto.
E a responsabilidade recai sobre fulano e sultano.
E a responsabilidade cai sobre fulano e ciclano.
Que eles levem na
igreja. E eles que levem, que conduzam a igreja.
Eu cumpri com pagar.
Eu já fiz a minha parte, eu já
agora
paguei.
Agora eu me sinto.
Agora eu me sento.
Agora
eu
escuto.
Eu escuto.
Agora
eu
desfruto.
Eu desfruto.
E a responsabilidade é sobre eles.
E a responsabilidade é do Jorge e do José Luiz.
Mas essa não é a visão bíblica da
igreja. Mas essa não é a visão bíblica da igreja.
A visão bíblica da igreja.
A visão bíblica da igreja
é que a carroça
é que a carroça
não tem rodas.
Não tem rodas.
Não tem motor.
Não tem motor.
Ela deve cair. Ela deve cair.
Ela deve cair
sobre os ombros.
Sobre os ombros
de todos os membros.
De todos os membros.
De todos os santos.
De todos os santos.
O ministério.
O ministério
capacita.
Capacita.
Entrena.
Treina.
Perfecciona los santos,
aperfeiçoa os santos,
para que los santos hagan la obra del ministerio,
para que os santos façam a obra do ministério,
la obra de la edificación,
a obra da edificação.
Ahora vamos a estudiar una parábola.
Agora vamos estudar uma parábola
que en su esencia tiene el propósito de hablarnos de la responsabilidad que cada uno tenemos como crentes.
Que na sua essência tem o propósito de nos falar da responsabilidade que cada um de nós tem como crente.
Vamos ir ao Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 6.
Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 6.
La parábola de la higuera.
A parábola da figueira.
Dice en el verso 6, Lucas 13, verso 6.
Lucas 13, verso 6.
Dijo también esta parábola.
Disse também esta parábola.
Tenía un hombre una higuera plantada en su viña.
Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha.
Y vino a buscar fruto en ella.
E veio buscar fruto nela.
Y no lo halló.
E não achou.
Agora, a parábola tem uma enseñanza muito ampla.
Essa parábola tem um ensinamento muito amplo.
Pero nomás começamos vendo que este homem, em meio de sua viña, ele planta a higuera.
Porém, nós vemos que esse homem, no meio da sua vinha, ele planta uma figueira.
Ele tem o desejo de que, em meio de toda sua labranza, exista uma higuera.
Ele tem o desejo que no meio de toda a sua lavoura tenha uma figueira.
Mas o propósito da higuera é que ela dê fruto.
Mas o propósito dessa figueira é que ela dê fruto.
Assim mesmo o Senhor tem, poderíamos dizer, muitas igrejas.
Assim, dessa forma, nós podemos dizer que o Senhor tem muitas igrejas.
É só uma igreja, mas essa igreja está repartida por toda a terra em muitas assembleias.
É uma só igreja, mas ela está repartida por toda a terra em várias assembleias.
E quando o Senhor planta em um lugar uma higueira,
e quando o Senhor planta em um lugar uma figueira,
ou quando o Senhor põe em um lugar da terra um candeleiro ou uma assembleia,
ou quando o Senhor coloca no lugar da terra um candeeiro ou uma assembleia,
ele faz tudo para que ela esteja em um lugar privilegiado.
Ele faz de tudo para que essa assembleia esteja num lugar privilegiado.
Ele deu a seu filho.
Ele deu seu filho.
Seu
filho
morreu.
Seu filho morreu.
Seu filho ressuscitou.
O seu filho ressuscitou.
Ele ascendeu.
Ele ascendeu.
Ele enviou o Espírito.
Enviou o Espírito.
Ele
enviou
os apóstolos.
Os apóstolos.
Ele levantou o ministério.
Levantou o ministério.
E esse ministério ha tenido efeito na Terra com muitas igrejas.
E esse ministério tem tido um efeito na Terra em muitas igrejas.
Agora ele vem a buscar na higuera fruto.
E agora ele vem buscar nessa figueira os seus frutos.
Porque ele deu para que ele deu todo o que ela necessitava para dar fruto.
Porque ele deu tudo o que ela precisava para dar frutos.
Como veníamos dizendo.
Como vínhamos dizendo.
O ministério e a
palavra. O ministério da palavra.
Tem um objetivo.
Tem um objetivo.
Que cada santo.
Que cada santo.
Seja lleno de todo o que necessita.
Seja cheio de tudo aquilo que necessita.
Para que cada santo.
Para que cada santo.
Dê fruto.
Dê fruto.
E ele vem a buscar o fruto.
E ele vem buscar o fruto.
Agora. Podríamos já enfocarnos um pouco mais em nós outros?
Poderíamos agora enfocar um pouquinho mais em nós?
Porque certo é,
porque é certo
que, aunque existe um cristianismo apóstata, cheio de coisas estranhas,
porque ainda que exista um cristianismo apóstata e cheio de coisas estranhas,
a maioria de igrejas que nós outros conhecemos,
a maioria das igrejas que nós conhecemos,
han recebido a bendição e a graça de Deus,
tem recebido a bênção e a graça de Deus,
de ter uma boa doutrina,
de ter uma boa doutrina,
de ter bons ministros,
de ter bons ministros,
de ter homens que han pagado o preço e han deixado um grande legado e depósito para nós outros,
de ter homens que têm pagado o preço e têm deixado um grande legado e depósito para nós.
E sem mirar afuera, sino mirándonos a nosotros mismos.
E sem olhar para fora, mas olhando para nós mesmos.
Aunque hemos recibido muchos beneficios.
Ainda que nós temos recebido muitos benefícios.
Aunque hemos recibido el trabajo de siervos verdaderos de Dios.
Ainda que nós temos recebido o trabalho de servos verdadeiros de Deus.
Muchas veces nuestra higuera.
Muitas vezes a nossa figueira.
No ha dado el fruto.
Não
devido.
Tem dado o devido fruto.
Não ha dado o fruto que se esperava.
Não tem dado o fruto que se esperava dela.
Há um passagem aí em Marcos 14. Não perca esse de Lucas, porque vamos a volver.
Existe uma passagem em Marcos 14, porém não perca com Lucas, porque nós vamos voltar a ele.
Donde se habla de um homem. Nós estuvimos estudando o Evangelho de Lucas. Estamos estudando o Evangelho de Lucas com os irmãos onde eu moro.
Onde fala de um homem que nós estamos estudando esse evangelho de Lucas na localidade onde eu moro.
E é Herodes.
É Herodes.
Eu fiquei muito impactado com a história que mostra as escrituras acerca deste Herodes.
E eu fiquei muito impactado pela história que mostra nas escrituras a respeito de Herodes.
Você conhece a história de Herodes?
Você conhece a história de Herodes?
Hijo de Herodes el Grande.
E filho de
Herodes el Grande.
Herodes o Grande.
Herodes Antipas é este.
Herodes Antipas.
Ele tinha uma esposa.
Ele tinha uma esposa.
Pero en un viaje que hizo a Roma a visitar a su hermano,
porém numa viagem que ele fez a Roma para visitar o seu irmão,
conoció la esposa de su hermano Felipe.
Conheceu a esposa do seu irmão Felipe.
Y se enamoró de la esposa de su hermano Felipe.
E se enamorou, se encantou com a esposa do seu irmão Felipe.
Y le robó la esposa a su hermano Felipe.
E roubou a esposa do seu irmão Felipe.
Y tiró su esposa, sacó a su esposa.
E desprezou a sua esposa
e se casou com a esposa do seu irmão Felipe.
E se casou com a esposa do seu irmão Felipe.
Um assunto ruim.
Um assunto muito ruim.
Agora, Herodes vivia na região onde João Batista exercia seu ministério.
Naquela região onde João Batista exercia o seu ministério.
E João Batista, por meio da predicação,
e João Batista, através da pregação,
le decía a Herodes que la esposa que él tenía,
dizia a Herodes que aquela esposa que ele tinha,
no le era lícito tenerla.
Não era lícito ter a ela.
E Herodes, en un arrebato de ira, dice acá,
e Herodes, num arrebatamento de ira, disse aqui,
por causa
aqui,
de la predicación de Juan,
por causa da pregação de João,
lo tiró a la cárcel.
E jogou ele no cárcere, na prisão.
E diz aí no verso 5.
Diz no verso 5.
Eu lhe dije, é Mateus 14:5. Se lo leo rápido.
Mateus 14:5, irmãos.
E Herodes queria matar-lhe.
Y Herodes quería matarle.
Pero temía el pueblo porque tenían a Juan por profeta.
Porém temía o povo porque le tinham como profeta.
Entonces Herodes encarcela a Juan.
Então Herodes coloca João na prisão.
E queria matarle.
E queria matar a ele.
Pero él no lo hacía porque él hallaba que el pueblo tenía a Juan por profeta.
Porém ele não fazia, não matava João porque ele sabia que o povo tinha João como profeta.
Agora, el Evangelio de Marcos capítulo 6, verso 9.
Agora no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 9.
Nos mostra que hubo un cambio en la persona de Herodes.
Mostra que houve uma mudança na pessoa de Herodes.
Parece ser que cuando Herodes trae a Juan a la cárcel,
parece que quando Herodes traz João da prisão,
comienza a percibir ciertas cosas en Juan.
Começa a perceber certas coisas em João.
E há um cambio en Herodes.
E há uma mudança em Herodes.
Recuerde. Herodes es un príncipe déspota.
Herodes é um príncipe despótico.
Cruel.
Ímpio.
Imoral. Con un mal matrimonio.
Com um matrimônio ruim.
¿Por qué estamos usando la figura de Herodes?
¿Por qué nós estamos usando a figura de Herodes?
Porque vamos a ver que a pesar de la ruina de la vida espiritual de Herodes,
porque nós vamos ver que apesar da ruína dessa vida espiritual de Herodes,
de la impiedad de Herodes,
da impiedade de Herodes,
y aún de su locura de encarcelar a Juan,
e ainda da sua loucura de prender a João,
Deus le va a mostrar a Herodes su amor.
Deus vai mostrar a Herodes o seu amor.
Y va a usar a Juan el Bautista,
e vai usar João Batista
para hablarle,
para falar com ele.
Agora. Mira o que sucedió.
Veja o que aconteceu.
Dice en el verso 19.
Diz no verso 19.
Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía.
E Herodias, Marcos 6:19, irmãos. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia.
Agora se nos dice que la que quería matar al profeta no era Herodes, sino era la mujer.
Agora Herodias. Diz que quem queria matar João já não era mais Herodes, era a mulher Herodias.
Pero mire cómo cambia Marcos el lenguaje que nos había dicho Mateo.
Mas veja como muda Marcos a linguagem que nós tínhamos visto em Mateus.
Dice, pero Herodes temía a Juan.
Porque Herodes, ou porém Herodes, temia a João.
Mira el cambio.
Veja a mudança.
Primero quería matarle.
Primeiro ele queria matar.
Pero ahora tiene temor de Juan.
Mas agora ele tinha temor de João.
Al comienzo,
no começo,
Juan odiava lo que Herodes odiava lo que Juan decía.
No começo, Herodes odiava o que João falava.
Lo perseguiu, lo encarcelou.
Perseguiu, lançou ele na prisão.
Mas agora que Juan está cerca de Herodes,
mas agora que João está mais próximo de Herodes,
agora que Herodes começa a conhecer a Juan,
agora que Herodes começa a conhecer a João,
surge um sentimento de temor em Herodes acerca de lo que habla Juan.
Surge um sentimento de temor em Herodes a respeito daquilo que João fala.
Começa a dar-se conta que este profeta era um verdadeiro homem de Deus. Mira o que diz o passagem.
Ele começa a se dar conta que esse profeta era um verdadeiro homem de Deus. Veja essa passagem.
Sabendo que era varão justo e santo.
Sabendo que era um homem justo e santo.
Tanto que diz aí que e le guardou a salvo.
Tanto que diz aí, guardou a salvo.
Agora, por que eu estou viniéndome a este passagem si es que estamos hablando de la edificação de la igreja e de la responsabilidade de los creyentes?
Agora, por que eu estou falando dessa passagem se nós estamos falando da edificação da igreja e da responsabilidade dos cristãos?
Eu não quero quitarle la responsabilidad a Herodes.
Eu não quero tirar a responsabilidade de Herodes.
Pero yo creo que hay un arreglo soberano de Dios.
Mas eu creio que há um ajuste soberano de Deus.
Y un propósito al traer a Juan.
E um propósito ao trazer João.
A la cárcel.
À prisão.
Y el propósito.
E o propósito.
Era que Juan.
Era que João.
Le pudiera dar testimonio.
Pudesse dar testemunho.
A Herodes.
A Herodes.
Jesús. Más adelante Pablo dice.
Mais adiante, Paulo diz.
E Jesus também havia dito.
E Jesus também havia dito.
Que seríamos levados ante reis.
Que seríamos levados ante reis.
Por causa de
ele. por causa dele,
para que le dieran testimonio
para
a
que,
ellos,
para que dessem testemunho aos reis.
Entonces yo creo que el Señor trajo a Juan.
Então eu creio que o Senhor trouxe a João
cerca de Herodes,
próximo de Herodes,
para que Herodes escuchara,
para que Herodes pudesse escutar
el mensaje de Juan,
a mensagem de João.
Acuérdese que estamos hablando del ministerio de la palabra.
Se lembre que nós estamos falando do ministério da palavra.
Y del propósito del ministerio de la palabra.
E do propósito do ministério da palavra.
Entonces Dios trajo al profeta.
Então Deus trouxe o profeta.
Cerca de Herodes.
Próximo de Herodes.
Para que Herodes pudiera escuchar a Dios.
Para que Herodes pudesse então escutar a Deus.
Ahí lo dice.
Aí diz.
Y oyéndole.
E ouvindo a ele,
se quedava muito perplejo.
Se ficava muito perplexo.
Mira essa palavra. Perplejo.
Veja essa palavra, perplexo.
Sabe o que significa isso? Que ele quedava como confuso, como desconcertado.
Sabe o que significa isso? Quer dizer que ele ficava confuso. Como que se estivesse desconcertado.
É como quando alguém ouve algo tão forte que queda em um estado que não sabe o que fazer.
É como se alguém ouvisse algo tão forte que fica num estado que não sabe o que fazer.
A versão Nacar-Columba dizia que ele quedava vacilante.
A versão
Nacar-Columba.
Nacar-Columba diz que ele ficava vacilante.
Ou seja, ele quedava indeciso. Ele quedava como que tão impactado com o que dizia Juan. Que ele quedava em uma posição.
Ele ficava indeciso, ele ficava tão impactado com o que João dizia.
Eu me imagino a Herodes pensando: será que deixo Herodias?
Eu imagino Herodes pensando: será que eu deixo Herodias?
Será que esta é a mulher, pero es que eu la amo, pero Juan dice esto?
Será que essa mulher que eu amo, mas João disse isso?
Será que me divorcio ou não me divorcio?
Será que eu me divorcio ou não?
Quedava assim numa situação.
Ele ficava numa situação.
Indeciso.
Indeciso.
Agora. Você nota por el pasaje.
Você percebe pela passagem.
Que a Herodes.
Que Herodes.
Le gustaba escuchar la palabra.
Que Herodes gostava de escutar a palavra.
Que venía constantemente a escuchar la palabra.
Que vinha constantemente escutar a palavra.
Herodes puede simbolizarnos.
Herodes pode simbolizar-nos.
Aquella higuera.
Aquela figueira
que é exposta num lugar,
que é colocada num lugar
privilegiado.
Privilegiado.
Agora. Pensemos em nós como igreja.
Podemos pensar em nós como igreja.
Quantos profetas?
Quantos profetas?
Quantos maestros?
Quantos mestres?
Quantos homens de Deus ele ha posto em nosso caminho?
Quantos homens de Deus ele tem colocado em nosso caminho?
Quantas vezes Deus nos ha hablado clara e profundamente a nossa vida?
Quantas vezes Deus tem falado clara e profundamente a nossas vidas?
Agora você se dar conta.
Agora você vai se dar conta.
Que muitas vezes
el
cristianismo se ha desviado.
O cristianismo tem se desviado.
Não porque não tenha profetas.
Não porque não tenha profetas.
Sino porque tiene muchas veces.
Senão porque muitas vezes tem
oyentes,
ouvintes
que não correspondem a lo que oyen.
Ouvintes que não correspondem àquilo que ouvem.
Ouvintes
que
não dão el fruto.
Que não dão fruto.
Devido a la gracia que han recibido.
De acordo com a graça que têm recebido.
Iglesias.
Igrejas.
Como Herodes.
Como Herodes.
Que les gusta el profeta.
Que gosta de ouvir o profeta.
Invitan al profeta.
Convida o profeta.
Se assombram de que el profeta es un hombre de Dios.
Se assombra do fato de que o profeta é realmente um homem de
Deus.
Mas
quando há que responder à palavra,
mas quando tem que dar uma resposta em relação à palavra,
quedamos em uma atitude de indecisão.
Nós ficamos naquela atitude de indecisão, não sabemos o que fazer.
Que hacemos, pero al final no hacemos.
Fazemos, mas no final não fazemos.
Quedamos impactados.
Ficamos impactados.
Pero salimos de la puerta.
Mas saímos pela porta.
E seguimos com Herodias.
E seguimos com Herodias.
El pecado.
o pecado,
o mundo,
a superficialidade, a religião, a hipocrisia,
sigue sendo parte de nós, aunque tenemos grandes profetas,
ainda que nós temos grandes profetas. Eu às vezes escuto,
irmão. Eu conheci o ministério de tal
irmão.
E acompanhado a literatura completa do
irmão. Tenho acompanhado a literatura completa do
irmão. Caminhei com tal
irmão. Caminhei com tal irmão.
Escutei a tal
irmão. Escutei a tal irmão.
E entre eu mais escuto,
e quanto mais eu escuto,
mais começa a surgir em mim sentimento de temor.
Mais começa a surgir em mim sentimento de temor.
Porque aunque escuchamos,
porque ainda que escutamos,
aunque leímos,
ainda que lemos,
aunque caminamos,
ainda que caminhamos,
con el profeta,
com o profeta,
nuestra vida,
a nossa vida,
como iglesia,
como igreja,
ou como indivíduos,
ou individualmente,
não ha correspondido a lo que hemos oído.
Não tem correspondido aquelas coisas que temos ouvido.
Hermanos,
irmãos,
há igrejas.
Existem igrejas.
Há irmãos.
Existem irmãos.
Que domingo tras domingo.
Que domingo após domingo.
Escutam.
Escutam.
Muita basura.
Muito lixo.
Mas também.
Mas também.
Há
igrejas. Existem igrejas.
Que por anos.
Que por anos.
Receberam.
Receberam.
O ministério.
O ministério.
Glorioso de muitos servos de
Deus. O ministério glorioso de muitos servos de Deus.
E aun assim.
E ainda assim,
você encontra mais ruína vezes.
Você encontra mais ruína às vezes.
Em los que mais receberam.
Naqueles que mal têm recebido.
Que em los que menos han recibido.
No, do que naqueles que menos têm recebido.
Eu falava com um obreiro.
Eu falava com um obreiro.
E ele me contava a situação de uma igreja num lugar.
E ele me contava a respeito da situação de uma igreja numa localidade.
E ele dizia.
E ele dizia.
La iglesia.
A igreja.
Que recebeu.
Que recebeu
por 20 anos,
por 20 anos, um ministério
de la palavra profundo,
da palavra, um ministério profundo da
rico,
palavra, rico,
lleno de graça,
cheio de graça,
e é a igreja mais problemática da
região, e é a igreja mais problemática da região,
uma igreja tipo Herodes,
uma igreja tipo Herodes.
Veja o que sucedió.
Veja o que aconteceu.
Agora,
antes de avançar.
Hermano, não se enorgulhezca por lo que usted ha recibido.
Irmão, não se envaideça por aquilo que você tem recebido.
Porque lo que usted ha recibido.
Porque o que você tem recebido.
Lo haces más responsable delante de
Dios. Faz você mais responsável diante de Deus.
Muchos decimos, no, nosotros hemos tenido buena palabra.
Muitos de nós dizemos, não, nós temos recebido uma boa palavra.
Y tal vez es verdad.
E talvez isso seja verdade.
Pero eso nos hace más responsables.
Porém, isso nos torna mais responsáveis.
Dice en el verso, terminemos el 20.
Terminemos o 20.
Oyéndole y se quedaba muy perplejo.
Ouvindo a ele, se ficava muito perplexo.
Pero le escuchaba de buena gana.
Porém, escutava de boa mente.
Pero venido un día oportuno en Herodes, en la fiesta de su cumpleaños.
E chegando uma ocasião favorável em Herodes na festa do seu aniversário.
Todos conocen la historia, ¿cierto, hermanos?
Todos conhecem a história, certo, irmãos?
Bailó la hija de Herodías.
Dançou a filha de Herodias.
Ele disse: "Pídeme o que quieras."
E disse, ele disse a ela: "Peça o que quiser."
E ela, por motivada por sua madre.
E ela, motivada ou incentivada por sua mãe.
Le dijo: "Pídele la cabeza de Juan."
Disse a ela: "Peça a cabeça de João."
Hermanos.
Irmãos.
Nosotros vamos a recibir palabra.
Nós vamos receber a palavra.
Porque isso é uma obra de Cristo para a sua igreja. Ele envia obreiros.
Porque isso é uma obra de Cristo para a sua igreja. Ele mesmo envia obreiros.
Ele levanta obreiros.
Ele levanta obreiros.
E os obreiros falam.
E os obreiros falam.
E o ministério da palavra corre.
E o ministério da palavra prospera, corre.
Pero.
Porém.
si nosotros,
si nós,
como
Herodes,
cavilamos,
ficamos vacilantes,
não tomamos uma atitude séria, que concorde com o que ouvimos,
que concorde com aquilo que nós estamos ouvindo,
é possível
que nós mesmos
calhemos aos profetas,
calemos os profetas. Com a nossa atitude, nós mesmos calamos os profetas.
Agora, Herodes, que não cortou com seu pecado,
que não cessou com seu pecado,
que não tratou com aquilo que lhe falou Juan,
que não tratou com aquilo ao qual João já tinha lhe falado.
Agora Herodes, comprometido com as palavras que ha dicho,
com as palavras que ele mesmo disse,
tiene la responsabilidad de quitarle la cabeza al profeta.
Tem a responsabilidade de cortar a cabeça do profeta.
Que assunto sério, não?
Que assunto sério, não, irmão?
Ou respondemos. Ou nós damos frutos. Ou nós mesmos. Vamos atentar. Contra o que Deus nos ha dicho.
Contra aquilo que Deus tem nos falado.
Os privilégios
diante de Deus
nos fazem mais responsáveis. Volvamos à parábola. A Lucas 12:47.
Voltemos à parábola em Lucas 12:47.
Não é a parábola, é um passagem em Lucas 12:47 que quero que leamos.
Não a parábola, mas uma passagem em Lucas 12:47 que eu quero que leiamos.
Diz: aquele servo que conhecendo a vontade de seu senhor, ele não era ignorante, ele não se perdeu por falta de conhecimento,
ele
conhecia a vontade de seu senhor, mas conhecer a vontade do Senhor não é o único.
Mas conhecer a vontade do Senhor não é a única coisa. O entender a vontade do nosso Senhor deve nos levar a nos preparar.
Nos deve levar a obedecer.
Nos deve levar à obediência.
Se Herodes sabia que Juan lhe dizia que não lhe era lícito ter essa mulher, o que devia haver feito Herodes?
Se Herodes sabia que João tinha lhe dito que não era lícito ter essa mulher, o que ele deveria ter feito, Herodes?
Acabar com aquilo que não era lícito. Pero que hacía Herodes?
Porém, o que Herodes fazia?
Vacilava. Quantos cristãos? Não vacilam com o pecado. Não vacilam com o mundo. Não vacilam com a carne. E Deus?
Tem falado
duas, três. Hasta lo hace usted amigo del profeta.
Torna você amigo do profeta.
Hasta lleva el profeta a su casa.
Até leva o profeta na tua casa.
Hasta usted gusta del profeta.
Você até gosta do profeta.
Usted respeta el profeta.
Você respeita o profeta.
Mas nunca obedece las palabras.
Mas nunca obedece às palavras.
Um irmão me falava. Eu andei com um irmão.
Um irmão dizia, eu andei com um irmão.
E eu o mirava.
E eu olhava para ele.
Hermano, eso no le va a servir de nada delante de Dios.
Irmão, isso não vai te servir nada diante de Deus.
Isso só o faz mais responsável.
Isso só faz você, só torna você mais responsável.
Porque com sua vida.
Porque com a sua vida.
Usted lo que hace.
Você com o que você faz.
Todo lo contrario a lo que él enseñaba.
Todo ao contrário do que esse irmão ensinava.
Usted ha tenido a Juan en su casa.
Você teve João na sua casa.
Você ha leído os livros de Juan el Bautista em sua casa.
Você tem lido
Los libros de Juan
el Bautista. Os livros de João Batista.
Usted ha protegido a Juan el Bautista.
Você protegeu João Batista.
Eso también lo hizo Herodes por un tiempo.
Isso também
fez Herodes por um
tempo. Fez Herodes por um tempo.
Mas em últimas,
mas no final,
Herodes foi uma figueira estéril.
Herodes foi uma figueira estéril, sem vida.
Não deu fruto.
Não deu fruto.
Disse: não se preparou nem hizo conforme a sua vontade.
Não se preparou e nem fez conforme a sua vontade.
Que diz aí? Receberá muitos açoites.
Que diz aí? Será castigado com muitos açoites.
Mas el que sin conocerla,
mas aquele que sem conhecer,
hizo cosas dignas de azote,
fez coisas dignas de açoite,
será açotado pouco.
Será açoitado pouco.
Porque a todo aquele a quem se haya dado muito,
porque a todo aquele a quem se tem dado muito,
muito se lhe demandará.
Muito será pedido dele.
Eu às vezes me pongo a pensar, irmãos.
Às vezes eu me coloco a pensar, irmãos.
Tanto que hemos recebido.
Tanto que temos recebido.
E, irmãos, é que é tanto. Es que es increíble el depósito que el Señor nos ha dado.
É incrível o depósito que o Senhor tem nos dado.
Por lo menos nosotros en Bogotá, en Colombia.
Pelo menos nós em Bogotá, Colômbia.
Tuvimos la oportunidad de tener el ministerio de hermanos.
Tivemos a oportunidade de ter o ministério de irmãos.
Pero es que era algo extraordinario, hermano.
Que era algo extraordinário, irmãos.
Y me estremece pensar nomás la responsabilidad que tenemos.
E me estremece só de pensar da responsabilidade que nós temos.
De haber recibido tanto.
De ter recebido tanto.
Porque así se nos va a demandar.
Porque dessa mesma forma será cobrado de nós.
Que más se le da.
Aquele que mais é dado.
Más se le pedirá.
Mais é pedido dele.
E al que mucho se le haya confiado,
e aquele a que muito se confiou,
mais se lhe pedirá.
Mais se lhe pedirá.
Mire isto. La iglesia de Éfeso,
veja isso, a igreja de Éfeso
tuvo la oportunidad de tener el ministerio de Pablo por 2 años.
Teve a oportunidade de ter o ministério de Paulo por 2 anos.
Paulo disse que 3 años, dice él, perdón.
Paulo disse que 3 anos.
De noite e de dia.
De noite e de dia.
Por las casas e publicamente.
Nas casas e publicamente.
Não cessou de ensinar.
Não parou, não cessou de ensinar.
Ele, a la única igreja que ele entregou todo o conselho foi a de Éfeso.
A única igreja que ele mencionou que entregou todo o conselho foi a igreja de Éfeso.
E 20 ou 30 anos depois.
E 20 ou 30 anos depois.
El Señor le habla a la iglesia de Éfeso y le dice.
O Senhor falando à igreja de Éfeso diz:
Arrepiente-te.
Arrepende-te,
porque has perdido tu primer amor.
Arrepende-te porque tens perdido o teu primeiro amor.
Se foi uma igreja que tuvo la bendición y la gracia de Dios de recibir tal vez el ministerio de la palabra más amplio y más glorioso, el ministerio de Pablo.
A igreja que talvez tenha tido a condição de receber o ministério mais amplo e mais completo que foi o ministério de Paulo.
Será que ele disse o Senhor a eles?
E sabe o que o Senhor falou para eles?
Recuerda.
Lembre-se.
Ou seja, recuerda todo o que te ha sido dado.
Lembre-se de tudo aquilo que te foi dado.
E mire, aí está a parábola e a higuera.
E veja que aí está a parábola da figueira.
E arrepiente-te.
E arrepende-te.
Porque senão vendré contra ti.
Porque senão eu virei contra ti.
Ou seja, ou a igreja.
Ou seja, ou a igreja.
Como a higueira.
Como a figueira.
Ou dá fruto.
Ou dá fruto.
Ou é quitada.
Ou é retirada.
Outra igreja.
Outra igreja.
La iglesia los corintios.
A igreja dos coríntios.
Pablo duró año y medio.
Paulo permaneceu 1 ano e meio.
Tuvo la visita de Pedro.
Teve a visita de Pedro.
Tuvo la visita de Apolos.
Teve a visita de Apolo.
E Paulo le escreve a esta igreja.
E Paulo escreve essa igreja.
Quisiera hablarlos como a cristianos espirituales.
Eu gostaria de falar com vocês como a cristãos espirituais.
Ou seja, Paulo esperava que a igreja de Corinto que havia recebido tanto fosse uma igreja que é espiritual.
Ou seja, Paulo esperava que a igreja de Corinto que tinha recebido tanto fosse uma igreja espiritual.
Pero él le tocaba hablarle como a niños.
Porém, para ele era necessário falar com eles como a crianças.
Cristianos carnales.
Cristãos carnais.
Você lê a epístola aos Coríntios, a primeira?
Se você lê a primeira epístola aos Coríntios,
você vai encontrar a igreja mais problemática do Novo Testamento.
Você vai encontrar a igreja mais problemática do Novo Testamento.
Capítulo 1 e 3.
Capítulo 1 e 3.
Uma igreja dividida.
Uma igreja dividida.
Llena de conflitos.
Cheia de conflitos.
Llena de divisiones.
Cheia de divisões.
Capítulo 5.
Capítulo 5.
Uma igreja com imoralidade sexual ao ponto que nem sequer se veía no mundo.
Uma igreja com imoralidade sexual ao ponto de que nem sequer no mundo igual se via.
Capítulo 6.
Capítulo 6.
Uma igreja que está tendo tantos problemas entre os irmãos que aún vão aos tribunais.
Uma igreja que está tendo tantos problemas entre os irmãos que ainda vão aos tribunais.
Capítulo 7. Uma igreja que familiarmente está destroçada. Divórcios.
Capítulo 7. Uma igreja que familiarmente está destruída. Divórcios.
Matrimônios ruins.
Matrimônios ruins.
Jugos desiguales.
Jugo desigual.
Capítulo 8.
Capítulo 8.
Problemas de idolatria.
Problemas relacionados à idolatria.
Capítulo 12 e 14.
Capítulo 12 e 14.
Problemas com os dons espirituais.
Problemas relacionados aos dons espirituais.
Capítulo 11.
Capítulo 11.
Problemas com a cena.
Problemas com a ceia.
Capítulo 13.
Capítulo 13.
Uma igreja que não tem amor.
Uma igreja que não tem amor.
Capítulo 15.
Capítulo 15.
Problemas de doutrina, não distinguem a ressurreição.
Problemas de doutrina, não conseguem distinguir a ressurreição.
Imagínate, foi a igreja que visitou Pablo, visitou Pedro e visitou Apolo.
Imagine vocês, foi uma igreja visitada por Paulo, Pedro e Apolo.
Houve igrejas, irmão.
Houveram igrejas, irmãos.
Onde Pablo não durava três meses.
Onde Paulo não permanecia por três meses.
E esses crentes nesses lugares?
E esses crentes nesses lugares?
Com um ministério muito curto.
Com um ministério muito curto.
Chegavam a ser exemplo de todas as igrejas em Acaia.
Chegavam a ser exemplo para todas as igrejas na Acaia.
Os Tessalonicenses. De tal maneira que Paulo nem tinha que predicar.
De tal forma que Paulo não tinha nem que pregar.
Porque todos os irmãos se esforçavam.
Porque todos os irmãos se esforçavam.
Por levar o testemunho.
Para levar o testemunho.
Qual igreja somos nós outros?
E qual igreja somos nós?
Coríntio.
Coríntios.
Ou Tessalônica.
Ou Tessalônica.
Você todavía tiene su Herodías por aí?
Você todavia tem tu Herodias por aí?
Aquilo que não é lícito.
Aquilo que não é lícito para você?
Quanto tempo lleva escuchando a los profetas, hermano?
Quanto tempo você tem permanecido escutando os profetas, irmão?
Como está seu serviço na igreja, irmão?
Como está o seu serviço na igreja, irmão?
E hermana.
E irmã.
E jovem.
E jovem.
E anciano.
E ancião.
Isto é um assunto de todos.
Isto é um assunto de todos.
Lucas 13, verso 6.
Lucas 13, verso 6.
Al final.
Finalizando.
E vino a buscar fruto em ela. E não o achou.
E veio buscar fruto nela e não achou.
E disse ao vinhador.
E disse ao vinhateiro.
É aqui, hace três anos que vengo a buscar fruto nesta higuera.
Eis que há três anos eu venho buscar fruto nessa figueira.
Eu sei que o aspecto aqui de los três anos pode ser simbólico.
Eu sei que o aspecto aqui de três anos pode ser simbólico.
Mas quantos anos você tem no Senhor?
Mas quantos anos você está no Senhor?
Uno.
Um.
Dois.
Dois.
Cinco.
Cinco.
Dez.
Dez.
3 anos e o Senhor já esperava fruto.
3 anos e o Senhor já esperava um fruto.
Há um passagem pouco confuso para explicar, que é o passagem de la higuera.
Existe uma passagem um pouco confusa ou complexa de explicar, que é a passagem da figueira.
O Senhor vê a higuera.
O Senhor vê a figueira.
E maldiz a higuera.
Vem a figueira e maldiz essa figueira.
Porque não dava fruto.
Porque não dava fruto.
Mas o passagem diz que não era tempo de dar fruto.
Mas a passagem fala que não era tempo de dar fruto.
Se não é tempo de dar fruto, como o Senhor espera fruto?
Se não é tempo de dar fruto, como que o Senhor esperava fruto?
Todo agricultor sabe.
Todo agricultor sabe
que há um tempo para que o sembrado de fruto, a planta de fruto.
Que há um tempo para você semear o fruto ou a semente do fruto.
Para algo que se chama las primícias.
Aquilo que se chama de as primícias.
Que é um fruto prematuro.
Que é um fruto prematuro.
Não é o tempo, mas ele já começa a dar fruto antes.
Não é o tempo, mas ele já começa a dar fruto antes.
Como que antecipando o que vai dar.
Como que fosse uma antecipação daquilo que vai dar de fruto.
E um irmão um dia falava.
E um irmão um dia falava.
Se um crente.
Se um cristão.
Em os primeiros anos.
Nos primeiros anos.
Em os anos do primeiro amor.
Nos anos do primeiro amor.
Não dá as primícias.
Não dá as primícias.
Você pode saber.
Você já pode saber.
Que esse crente vai ser inútil toda a sua vida.
Que esse crente vai ser inútil em toda a sua vida.
E é verdade,
irmãos. E é verdade, irmãos.
Se você não dá fruto.
Se você não dá fruto.
Se você não responde.
Se você não responde.
Em seus primeiros anos.
Nos seus primeiros anos.
Você só vai ocupar silla na igreja, irmão.
Você só vai ocupar uma cadeira ou um banco na igreja, irmãos.
Eu lhe digo a los hermanos.
Eu digo aos irmãos.
Você não se cansa de estar sentado, irmão.
Você não se cansa de estar sentado, irmão.
Você não se cansa de escuchar mensajes e escuchar mensajes e que sua vida siga igual?
Você não se cansa de escutar, escutar, escutar mensagens e sua vida segue sendo a mesma?
Você não sente vergonha delante do Senhor?
Você não sente vergonha diante do Senhor?
Você não sente vergonha delante dos outros cristianos?
Você não sente vergonha diante dos outros cristãos?
Hace 3 años.
Fazem 3 anos.
Que vengo.
Que eu venho.
A buscar fruto nesta higuera.
Buscar fruto nessa figueira.
Imagine-se que o Senhor hable isso de você. Hace 3 anos que vengo a tua vida.
Imagine se o Senhor fala isso a respeito de você. Faz 3 anos que eu venho à tua vida.
E nada que encontro algo.
E nada de encontrar algo.
Hace 5.
Fazem 5 anos.
Hace 10.
Fazem 10.
Hace 15.
Fazem 15.
E nada.
E nada.
E o assunto da igreja.
O assunto da igreja.
É responsabilidade de todos.
É responsabilidade de todos nós.
O assunto pode ser tão frustrante.
O assunto pode ser tão frustrante.
Às vezes uno se identifica com Josué.
Às vezes alguém se identifica com Josué.
Josué disse os mandamentos de Deus.
Josué falou os mandamentos de Deus.
Israel disse obedeceremos.
Israel disse obedeceremos.
E Josué que já os conhecia.
E Josué que já conhecia eles.
Disse não.
Disse não.
Não, não vão obedecer.
Não vão obedecer.
Pero yo en mi casa sí voy a obedecer.
Mas eu e a minha casa sim vamos obedecer.
Es una palabra muy fuerte.
É uma palavra muito forte.
El saber que aunque las personas digan amén,
é saber que ainda que as pessoas falem amém,
no van a obedecer.
Não vão obedecer.
Y a veces el Señor prepara el corazón de los profetas.
E às vezes o Senhor prepara o coração dos profetas.
Isaías, vê.
Isaías, veja.
Pero não te obedecerão, não te irão.
Melhor dizendo, irmãos, Isaías vai, porém não te obedecerão.
es un pueblo duro de corazón.
É um povo duro de coração.
Não te ouvirão.
Não te ouvirão.
Pero ve.
Porém vai.
E habla.
E fala.
Mas não te ouvirão.
Mas eles não te ouvirão.
Que assunto sério, não, irmãos?
Que assunto sério, não, irmãos?
Hace 3 años que vengo a buscar fruto nesta higuera e não lo hallo.
Fazem 3 anos que vem buscar fruto nessa figueira e não acho.
Córtalo.
Corta.
Agora.
Agora.
Qual é o problema de uma higuera estéril?
Qual é o problema de uma figueira estéril?
Eu não sou agricultor.
Eu não sou agricultor.
Eu simplesmente leio o passagem.
Eu simplesmente leio a passagem.
E aí o passagem diz.
E na passagem diz.
Que um cristiano inútil.
Que um cristão inútil.
Vai ter a tendência a volver inúteis a los de alrededor.
Vai ter uma tendência de tornar inútil aqueles que estão ao redor, em volta dele.
Disse aí.
Disse aí.
Para que inutiliza também a terra?
Para que não inutilize também a terra.
Ou seja.
Ou porque ocupa ainda a terra inutilmente.
Ou seja, o cristiano que não produz.
Ou seja, aquele cristão que não produz,
que não dá fruto,
que não dá fruto,
tem um efeito negativo a seu alrededor.
Produz um efeito negativo ao seu redor.
E isso uno lo ve em muitos aspectos.
Isso nós vemos em muitos aspectos.
Talvez a mulher
cristã,
que não é piedosa,
que não é piedosa,
que não é sujeita,
que não se sujeita,
que é rebelde,
que é rebelde,
que é necia,
que é insensata,
que habla demais,
que fala demais.
Essa mulher não só tem o problema de seu mal caráter e de sua carnalidade.
Essa mulher não vai ter só o problema do seu mau caráter e da sua carnalidade.
O problema é que uma mulher assim.
O problema é que uma mulher assim
contamina com suas palavras outras mulheres.
Contamina com as suas palavras a outras mulheres.
Dá mal exemplo às jovens.
Dá mau exemplo às jovens.
Cria ambientes estranhos na igreja.
Cria ambientes ruins na igreja.
Aí uno entende porque o Senhor disse.
Aí alguém entende porque o Senhor diz.
Corta-la.
Corta.
Não serve, causa problemas.
Não serve, causa problemas.
Agora eu pergunto para você.
Agora eu pergunto para vocês.
Você é o cristiano que aporta?
Você é o cristão que a
que beneficia?
Ah, sim, que traz benefício.
Ou você é o cristiano problemático?
Ou você é o cristão problemático?
Examine-se, irmão.
Examine-se a si mesmo, irmãos.
Um irmão dizia: existem só 2 tipos de cristianos.
Um irmão falava assim que existem só 2 tipos de cristãos.
Que recebem mais,
que recebem mais
de lo que dão,
daquilo que dão,
e outros que dão mais,
que dão mais
de lo que recebem,
daquilo que recebem.
Qual é você?
Qual tipo de cristão é você?
Que recebe mais,
que recebe mais,
ou que dá mais,
ou que dá mais?
¿Te has escuchado esas palabras del Señor? Siervo inútil.
Imagina escutar essas palavras do Senhor, servo inútil.
Pregúntese. Estas preguntas son buenas, yo no necesito que usted me responda más, pregúntese. Deje que su conciencia le hable.
Essas perguntas são boas, eu não estou pedindo que os irmãos me respondam, mas que se pergunte e deixe que a sua consciência fale para você.
¿Su vida ha traído beneficio a la iglesia?
A tua vida tem trazido benefício na igreja?
Agora, vem o verso 8.
No verso 8.
Ele então respondendo lhe disse: Senhor.
Ele então respondendo disse: Senhor.
Déjala todavía este año.
Deixa esse ano.
Hasta que yo cabe alrededor de ella.
Até que eu escave ao redor dela.
Y la abone.
E esterque.
Ahora, este pasaje, aunque hasta el momento nos haya parecido tal vez muy fuerte.
ainda que essa passagem até o presente momento tenha parecido a
porque
nós muito
es fuerte,
forte, porque ela é forte,
também tem outra cara.
Também tem uma outra face.
La misericórdia de Deus.
A misericórdia de Deus.
La intercessão de Jesus.
A intercessão de Jesus.
Não, Padre, não lo cortes.
Não, Pai, não corte.
Dá-lhe outra oportunidade.
Dá outra oportunidade a ela.
Dá-lhe outra oportunidade.
Dá-lhe outra oportunidade.
Dá-lhe mais tempo, Pai.
Dá mais tempo, Pai.
Hermano, nosotros,
irmão, nós,
muitos de los que estamos acá,
muitos dos que estamos aqui,
graças ao Senhor,
graças ao Senhor,
somos fruto de outras oportunidades,
somos fruto de outra oportunidade,
porque se hubiera sido a primeira,
porque se fosse a primeira,
talvez não estaríamos acá,
talvez nós não estaríamos aqui.
A parábola habla de que há oportunidade.
A parábola fala de que existem oportunidades.
Agora, se você vê que sua vida ha sido inútil.
Agora, se você percebe que a sua vida tem sido inútil,
infrutífera, eu quero falar-lhe a você.
Eu quero falar com você.
O Senhor lhe pode dar outra oportunidade.
O Senhor pode te dar outra oportunidade.
O Senhor pode dar-lhe outro tempo.
O Senhor pode te dar um outro tempo.
O Senhor pode restaurar-lhe.
O Senhor pode te restaurar.
E fazer algo novo no você.
E fazer algo novo na sua vida.
Agora, também existe outra ensinança na parábola.
Agora também existe um outro ensinamento na parábola.
Não abuse das oportunidades.
Não abuse das oportunidades.
Porque o Senhor dá oportunidades.
Porque o Senhor dá oportunidades.
Pero no contenderá para siempre.
Porém ele não contenderá para sempre.
Disse. Déjala todavía este año.
Deixa todavía este ano.
Hasta que yo cabe alrededor de ella.
Até que eu escave ao redor dela.
Y la abone.
E esterque.
O sea, parece ser que el Señor le da otra oportunidad y no solo le da otra oportunidad.
Parece que o Senhor dá uma outra oportunidade, mas não somente uma outra oportunidade.
Sino que él trabaja alrededor nuestro.
Senão que ele trabalhe ao nosso redor.
Para que podamos dar fruto.
Para que nós possamos dar fruto.
Que precioso é o Senhor, não, irmãos?
Que precioso é o Senhor, não, irmãos?
Por exemplo, o caso de Pedro.
Por exemplo, no caso de Pedro.
Pedro que negou ao Senhor com maldição.
Pedro que negou o Senhor com maldição.
Nós poderíamos dizer.
Nós poderíamos dizer.
Um apóstolo.
Um apóstolo
negando ao Senhor,
negando o Senhor,
delante dos impíos,
diante dos ímpios,
uma pessoa que já não serve,
uma pessoa que já não serve,
mas o Senhor ressuscita,
mas o Senhor ressuscita
e manda dizer aos apóstolos,
e manda dizer aos apóstolos
que ele é ressuscitado,
que ele ressuscitou,
e o Senhor ressalta,
e o Senhor ressalta,
e a Pedro, outra oportunidade, a graça de Deus. Mas,
porém,
a oportunidade é para que demos fruto.
É para que nós possamos dar fruto.
O Senhor espera que demos fruto, irmãos.
O Senhor espera que nós demos frutos, irmãos.
Ele disse de uma mulher em Apocalipse.
Ele disse de uma mulher em Apocalipse.
Talvez você seja essa mulher.
Talvez você seja essa mulher.
Talvez você seja aquela que o Senhor está falando.
Talvez você seja aquela que o Senhor está falando.
Yo le he dado tiempo de que se arrepienta.
Eu tenho te dado tempo para que se arrependa.
Yo le he dado tiempo para que se arrepienta.
Eu lhe dei tempo para que se arrependa.
Pero sabe qué dice el verso siguiente?
Porém, sabe o que diz no verso seguinte?
Pero no quiere arrepentirse.
Mas ela não quis arrepender-se. Não quer arrepender-se.
Jezabel. Pero también hablamos de Herodes.
Porém também falamos de Herodes.
Hablamos de la iglesia de Éfeso.
Falamos da igreja de Éfeso.
O Senhor dá tempo, irmãos.
O Senhor dá tempo, irmãos.
Para que nos arrepintamos.
Para que nós nos arrependamos.
Diz aí, en el verso 8.
Diz aí no verso 8.
Y la aboné. Y si diere fruto, bien.
Y si der fruto, ficará.
Y si no,
la
cortará después.
depois a mandarás cortar.
Terminemos aí em Efésios 4, verso 12.
Terminemos em Efésios 4, verso 11.
Agora, a igreja, irmãos.
A igreja, irmãos.
La edificación de la casa de Dios.
A edificação da casa de Deus.
Tiene que ver con todos nosotros.
Tem a ver, tem relação com todos nós.
No piense, hermanos.
Não pense, irmãos.
Que usted o usted no tiene parte.
Que você ou você não tem parte.
No piense, hermano.
Não pense, irmão.
Que el más importante es el que predica o el que se ve al frente.
Que o mais importante é aquele que prega ou que está à frente.
El ministerio es de todos los santos.
O ministério é de todos os santos.
Você como hombre,
você como homem,
você como mujer,
você como mulher,
você como joven,
você como jovem,
você como anciano,
como ancião,
tiene una parte en la edificación.
Tem uma parte na edificação.
Y Dios espera que demos fruto.
E Deus espera que demos frutos.
A fim, diz o verso 12, de perfeccionar a los santos.
A fim, diz o verso 12, de aperfeiçoar os santos.
Para a obra.
Para a obra.
Del ministério.
Do ministério.
Para a edificação del cuerpo de Cristo.
Para a edificação do corpo de Cristo.
Há um passagem de uma mulher.
Existe uma passagem de uma mulher
que para mim também ha sido muito significativo o Evangelho de Lucas.
Que para mim tem sido também muito significativo no Evangelho de Lucas.
Uma mulher que era profetisa.
Uma mulher que era profetisa.
Se diz que ela mais ou menos tinha 105 ou 110 anos de idade.
Se diz que ela tinha mais ou menos 105, mais ou menos 105 ou 110 anos de idade.
Porque enviudou muito jovem.
Porque ela se tornou viúva muito jovem.
E tinha como 84. Algo de anos de viúva.
E tinha como 80 ou alguns anos, mais de 80 de viúva.
Vocês sabem de quem eu estou falando?
Vocês sabem de quem eu estou falando?
Ana.
Ana.
E se diz assim.
E diz assim.
Que ela não saía do templo.
Diz que ela não saía do templo.
Servindo ao Senhor.
Servindo ao Senhor.
Com ayunos e orações.
Com jejuns e orações.
Essa mulher vai ser posta no dia do tribunal de Cristo.
Essa mulher vai ser colocada um dia diante do tribunal de Cristo.
E vai ser um juízo para muitos.
E vai ser um juízo para muitos.
Que força tem uma mulher a los ciento e algo de anos?
Que força pode ter uma mulher com cento e poucos anos?
Que ministério público tem uma mulher e mais na época de Ana?
Que ministério público poderia ter uma mulher e ainda mais naquela época de
Ana? Nas condições de Ana.
Nas condições que Ana estava.
Viúva.
Viúva.
Sem marido.
Sem marido.
E a Bíblia diz que ela servia de noite e de dia.
E a Bíblia fala que ela servia de noite e de dia.
A Bíblia diz assim.
A Bíblia diz assim.
El justo.
O justo.
Aún en su vejez.
Ainda na sua velhice.
Fructificará.
Frutificará.
Que exemplo precioso de Ana, não?
Que exemplo precioso de Ana, não, irmãos?
Agora eu miro.
Agora eu vejo.
Jóvenes.
Jovens.
De 25 anos.
De 25 anos.
Com toda a sua vida.
Com toda a sua vida.
Com todas as suas forças.
Com toda a sua força.
Com toda a sua mão.
Com tudo as suas mãos.
Inúteis.
Inúteis.
Sem fruto.
Sem frutos.
Sem serviço.
Sem serviço.
Sem orações.
Sem orações.
Sem ayunos.
Sem jejuns.
Por aí nós vemos os domingos.
Vemos eles apenas nos domingos.
O exemplo de Ana.
O exemplo de Ana.
Deus levante muitas Anas no meio nosso.
Que Deus levante muitas Anas no nosso meio.
Que Deus levante muitos homens úteis em meio nosso.
Que Deus levante muitos homens úteis no nosso meio.
Amém.
Amém.
El ministerio de todos.
O ministério de todos.
Todos temos parte, irmãos.
Todos nós temos parte, irmãos.
Hermano, la situación de la iglesia.
Irmão, a situação da igreja.
Em um lugar.
É
responsabilidade de todos.
É responsabilidade de todos.
Amém.
Amém.
Doy gracias al Señor, hermano, por la invitación, por poder estar con ustedes y conocerles, hermanos.
Eu dou graças ao Senhor, irmãos, pelo convite e de poder estar com os irmãos e conhecê-los.
Que el Señor estreche nuestra comunión en él.
Que o Senhor possa estreitar a nossa comunhão nele.